benefícios para as pessoas utilizarem mais, promover a promoção do uso das unidades básicas de saúde e tentarem não ir para os hospitais, deixando os hospitais para as pessoas com casos mais sérios, né, o grupo de risco especificamente. Também a gente está falando sobre profissionais dentro da prefeitura com mais de 60 anos que estão trabalhando de casa. Você tem alguns profissionais que são fora do grupo de risco, intercalando o horário para você não saturar o sistema de transporte público. E todas as medidas, porque no final das contas temos 15,8 milhões de pessoas circulando na cidade de São Paulo, né? Então é muita gente e a gente tem que pensar no coletivo, porque estamos vivendo numa cidade, uma cidade densa, que o contágio é muito rápido. Então a gente tem que começar a pensar em algumas medidas. A gente esteve conversando entre os conselheiros de trânsito e transporte hoje sobre o que a gente acha que são interessantes e não, e o que poderia ser melhorado.
Entre essas coisas, quando a gente... isso.
Então, eu ia falar exatamente isso, porque, por exemplo, o rodízio, né? O rodízio, quando ele foi suspenso, é muito importante ressaltar que estamos de quarentena, então as pessoas devem ficar em casa. Suspender o rodízio não é livre circulação, as pessoas têm que entender isso. Poderia ter sido até uma medida mais eficiente que as pessoas que precisam circular dentro dessas 6 horas de rodízio, depois peçam uma exceção porque tiveram que circular caso tenham algum tipo de multa. Por exemplo, a circulação de mais ônibus. Então, não diminuir a frota, mas continuar com o mesmo número de frotas, entendendo que tem mais pessoas trabalhando de casa. Infelizmente, não é todos que podem trabalhar de casa. Temos uma grande desigualdade de empregos. E como os empregos estão distribuídos na cidade, também é muito desigual, né? Então, a gente tem uma grande concentração na cidade, no centro expandido, e nas periferias, poucos empregos formais. Então, você tem muita gente vindo pro centro.
Sim, Carol, então, tem alguma... Deixa eu só te interromper rapidinho, porque a gente vai ter que entregar para a rádio. Então, quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, se você quiser migrar para a TV ou para as redes, é só entrar no YouTube, no Facebook, no barra Rede TVT, você continua acompanhando Bom para Todos ao vivo. É isso, na rádio, a gente entrega agora e você segue com a programação da Rádio Brasil Atual. Obrigada.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. No ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre saúde pública, coronavírus e dengue. No dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia pelo novo coronavírus, o chamado Covid-19. Até esta manhã, eram 314 casos confirmados aqui em São Paulo. No entanto, outra doença, que já é uma velha conhecida aqui dos brasileiros, a dengue, ela está aí, ela continua. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, já são mais de 57 mil casos da doença registrados no país. E poderia-se acrescentar ainda a questão da dengue, zika, chikungunya. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor e doutor Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador de áreas como doenças respiratórias e saúde ambiental. Boa tarde, doutor Paulo Saldiva.
Bom, é um prazer estar aqui, embora a situação seja meio de restrição à mobilidade, a gente tá na realidade fazendo uma vacina de informação.
É verdade. Acho que nesse momento aqui, esse é o principal medicamento, né, para combater o Covid-19, né, esse novo coronavírus.
Pois é, porque nessa, né, uma situação de epidemia urbana, para um agente que não tem vacina, nós tivemos febre amarela, conseguimos bloquear a entrada de febre amarela o ano passado em São Paulo, fazendo um cinturão vacinal nas regiões de risco. Aqui não temos isso. E é uma doença que é de transmitida não por um mosquito, é de pessoa para pessoa. Então, o que tem numa cidade é pessoas uma junto das outras, cada vez mais, e por força das atividades da cidade, proximidade, quem anda de metrô no horário de pico sabe o que, que é isso, né? E você tem uma grande população que mora em condições precárias, com várias pessoas vivendo, às vezes, no mesmo cômodo, ou dormindo no mesmo cômodo. Então, isso cria uma complexidade do controle, e a forma de você evitar isso é tentar reduzir o número de novos casos para evitar essa propagação, porque cada indivíduo infectado tenderá a infectar mais 3.
Essa é a proporção, né?
Em geral. Só que, assim, possivelmente, ninguém tem um estudo global disso, porque você não faz testagem, você só pega as pessoas com sintomas. Mas a estimativa, da mesma forma que acontece com a influenza, ou a gripe, o vírus da gripe, que é um outro tipo de vírus, 70% a 80% de nós vamos encontrar com esse vírus de qualquer jeito. E então, tentar evitar o contato com o vírus é impossível, praticamente. Ou pelo menos para a grande maioria de nós. Felizmente, uma pequena proporção desses infectados vai desenvolver algum tipo de sintoma.
Então pode acontecer da pessoa ter o contato de estar com o coronavírus, digamos assim, e não se manifestar nem com febre, nem com tosse, nem com nada.
E ela vai ter uma vacina natural, e é por isso que limita, porque você tem o ciclo da doença. Você tem um monte de gente que pega o vírus, não tem doença, mas é como se tivesse vacinado.
Perfeito. Isso, mas vai transmitindo, né?
Pode transmitir até por alguns dias. Esse é o problema desse vírus. Mas depois que você tem anticorpo, a quantidade de vírus circulante cai e você deixa de ser infectante. Então a chance de você passar dessa transmissão, o vírus vai tendo menos alternativas de pessoas suscetíveis, e ele vai então sendo, digamos, a epidemia é autocontrolada.
Ou seja, as sugestões de quarentena estão corretas, né?
Elas estão corretas, redução da infecção inicial, mas a quarentena se aplica a quem não pode fazer. Tem que se cuidar mesmo. Primeiro, indivíduos acima de 60, principalmente acima de 70 anos. Por exemplo, um indivíduo jovem, a letalidade do vírus é inferior a 1%. Em alguns casos, em algumas faixas etárias, 0,2%. Se você tem 80 anos, passa a ser 15 a 20%. Então, é uma doença que atinge predominantemente aqueles que já têm um sistema imune incapaz de montar uma resposta efetiva. Os pacientes que têm diabetes, porque as células inflamatórias que a gente tem, elas dependem do combustível. Esse combustível é a glicose. Você tem muita glicose no sangue, mas não entra na célula pela deficiência da insulina. Então você não consegue. Por isso que um diabético demora para cicatrizar ou faz algumas úlceras que infectam, porque ele tem uma resposta imune. Então, não só o diabético tem que procurar evitar o contato, como ele tem que controlar o diabetes adequadamente, porque ele controlando diabetes, você dá chance do seu sistema funcionar melhor.
Perfeito.
Aqueles que têm doenças respiratórias crônicas, asmáticos, bronquíticos crônicos, que já tem uma estrutura do pulmão alterada. Nós temos, para viver, nós precisamos entre 100 a 150 metros de superfície dos alvéolos dentro do tórax. Você tem uma quadra de tênis empacotada no seu tórax.
No seu peito.
Para manter uma quadra de tênis estéreo não é fácil, mas o sistema tem, o pulmão tem uma condição de fazer isso. Mas o fumo, as doenças inflamatórias crônicas das vias aéreas vão reduzindo a defesa.
Poluição
das grandes cidades, enfim, uma série de outras coisas. Quem está fazendo quimioterapia, tem que tomar imunossupressor por doenças inflamatórias crônicas. Esses são grupos, né, os portadores do vírus da imunodeficiência adquirida. Os pacientes com imunodeficiências congênitas, algumas pessoas têm deficiência. Essas pessoas sabem o que têm. E eles é que têm que tomar cuidado, porque uma vez cruzando com esse vírus, a chance de eles terem uma doença clinicamente manifesta é muito maior.
Eu li também, a gente lê muita coisa às vezes na internet, nas redes aí, e às vezes muitas dessas informações, às vezes as desinformam, desorientam em vez de orientar. Entre os grupos de risco, eu vi que estava incluído também as pessoas hipertensas. Isso é correto ou nem tanto?
Isso é verdade. No estudo chinês que avaliou os primeiros 230 casos, se eu não me engano, mas é dessa ordem de grandeza, hipertensos representavam um grupo de risco. Isso normalmente não é o clássico. E isso, existem agora hipóteses. Por que que esse vírus afeta hipertensos? E tem primeiro tem uma hipótese que você tomava um remédio que abaixava a hipertensão, que aumentava a expressão de uma molécula chamada ACE2, que é uma das chaves que o vírus usa para entrar no nosso corpo. Mas isso não é verdade. Isso foi uma sugestão de um indivíduo que escreveu um artigo hoje a hipótese virou verdade. Então não tem nenhum motivo, e as pessoas pararam de tomar medicação antihipertensiva por causa disso. A segunda explicação é que...
E não são todos os medicamentos também?
Não, é só um tipo, que é o inibidor de enzima conversora de angiotensina. Mas isso
também não está provado.
Não está provado e todos os cardiologistas dizem que tem consenso dizendo não deixe tomar o teu remédio. Porque se você fizer o mesmo tratamento, pegar um vírus e colocar num animal de experimentação e der essa substância, a resposta inflamatória é menor. Quer dizer, em animal ele é protetor. Então, parece que não tem uma coisa a ver.
Uma hipótese errada, digamos assim, que foi levantada.
Ou
né?
Tem que ser investigada, mas não tem base nenhuma, ainda. Não foi comprovado.
Perfeito. Eu sei que o tema do coronavírus hoje domina toda a mídia, todas as discussões e todos os programas jornalísticos, né? Mas até o nosso tema aqui, nós estamos falando que além do coronavírus, né, do Covid-19, nós temos uma série de outras doenças também que já estavam e que elas não foram dizimadas, elas continuam aí presentes. Né? Então, antes da gente aprofundar, entrar direto na questão do coronavírus, só para a gente situar para o nosso ouvinte, nosso internauta, algumas doenças, por exemplo, o sarampo. O sarampo meio que voltou no ano passado, no retrasado, e ele continua ainda circulando aqui entre nós, né?
Então, mas é que deve ter uma infecção antes, pelo vírus da desinformação. A história do sarampo é um dos casos de fake news que mais deu... Tinha um pesquisador inglês, Wakefield, que fez um estudo, ele tinha uma patente para vacina monovalente de sarampo, a gente dá tríplice. Dá para três agentes.
Sei.
E ele faz um estudo e diz que a vacina de sarampo tríplice, como ela tinha um estabilizante baseado em mercúrio, que pode dar doença neural, levava a maior risco de autismo. Bom, ele virou uma celebridade, ganhou dinheiro de assessoria de processos de advogados contra os laboratórios. Mas aí outras pessoas pegaram aquele banco de dados que é público e tentaram que eram vários hospitais colaborando com os dados e não conseguiam reproduzir os achados dele.
Perfeito.
E os autores começaram a pular para fora do navio, né? Até que ele, 10 anos depois, ele publicou isso em 99, em 2009 a revista Lancet, que é uma das revistas de maior prestígio, tirou o artigo e ele está proibido de exercer medicina. Só que agora o estrago já está feito. Então existe um movimento antivacinal que usa, é uma ciência de má qualidade, para dizer que tem uma lenda urbana de que isso é um complô dos médicos para você se gastar dinheiro.
Perfeito. Agora, eu queria dar um recado antes para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes e os internautas, né? O Observatório na Brasil Atual é um espaço bastante democrático no qual você pode participar. Para participar, como é que você faz? Mande a sua mensagem, a sua pergunta ou a sua opinião pelo WhatsApp 11 95077 1295. Ou então, se você preferir, via Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Vamos ouvir agora a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem: OMS diz que o combate ao novo coronavírus tem de incluir testagens de casos. Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações.
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Ghebreyesus, apelou a todos os países a realizarem mais testes do novo coronavírus, o Covid-19, dizendo que é impossível combater um incêndio com os olhos vendados. Segundo ele, não se pode conter essa pandemia sem saber quem está infectado. E a mensagem da agência é simples: testem, testem, testem.
Social distancing measures can help to reduce transmission and enable health systems to cope.
Segundo a OMS, existem agora quase 165 mil casos confirmados e mais de 6.400 mortes. Nesse momento, a quantidade de contaminações e mortes é maior no resto do mundo do que na China, onde apareceu o surto em dezembro. Tedros destacou a rápida escalada nas medidas de distanciamento social, como fechamento de escolas, escritórios, cancelamento de eventos esportivos, mas disse que não são suficientes para exterminar a pandemia. Para ele, é a combinação de mais testes, isolamento e rastreamento de contatos que faz a diferença. Até o momento, a OMS já enviou quase 1,5 milhão de kits de testes para 120 países. A agência está atuando com empresas para aumentar a disponibilidade desses exames para os mais carentes. Tedros explicou que todos os casos suspeitos devem ser testados. Nesse momento, a OMS se prepara para a chegada do vírus a países de baixa renda. Tedros disse que os especialistas estão profundamente preocupados com o impacto que Covid-19 pode ter entre populações com alta prevalência de HIV ou crianças desnutridas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Dr. Paulo Saldiva, aqui essa matéria que nós ouvimos aí da ONU News, nossa parceira de conteúdo com a Mônica Grayley, ela destaca a necessidade de se fazer a testagem. O Brasil está preparado para fazer os testes necessários para determinar se a pessoa está ou não com o coronavírus?
Nenhum país do mundo está preparado para fazer essa testagem.
Então, nem a Coreia do Sul, que parece que ela está conseguindo.
Mas a Coreia consegue fazer, poucos países. Mas, por exemplo, primeiro, eu sinceramente duvido que na China tenha tido o número de 8 mil mortos, como está sendo colocado. Porque no início, isso aconteceu primeiro na primeira epidemia do coronavírus do SARS, da síndrome da respiratória, que aconteceu num local que ficou umas 2 semanas eles tentando controlar. E agora, de novo, eles demoraram para decretar as medidas de evitar. Então, existe um controle da informação. Testagem, ela é importante. Mas numa situação como essa, você vai ter que ir na clínica. E tem, por isso que o pessoal está antecipando a vacinação para influenza. Porque você pode entrar, se você tem uma febre com sintomas gripais e foi vacinado para influenza, possivelmente você vai ser tratado como coronavírus. Testagem indiscriminada significa que se for 70% da população brasileira que vai ter contato com o coronavírus, você vai fazer o quê? Então você vai ter que... Não dá para fazer em todo mundo.
Correto.
Então, e não tem capacidade laboratorial nem econômica. Um teste desse, se você for na rede particular, é R$300 por pessoa. Multiplica isso. Não tem jeito. E outra coisa, você testou. E quem ganha o dia em bases diárias? Você acha que ele vai ficar, se autoconfinar, se ele tem que manter o emprego e a comida da sobreviver?
Família.
Então, são condições distintas que precisam ser levadas em conta na testagem.
Perfeito. Esse é um problema que a gente pode até abordar no decorrer do programa, até em um outro programa exclusivamente para isso. Vamos para um rápido intervalo e já nós estamos de volta.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP. Um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, Apoio FUNASP.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Estamos de volta com o Observatório na Brasil Atual, falando hoje sobre saúde pública, coronavírus e dengue, com o Dr. Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador de áreas como doenças respiratórias e saúde ambiental. Estamos ouvindo ao fundo O Pulso, com a banda Titãs. A música foi lançada em 1989 e foi composta pelo Arnaldo Antunes. Os versos listam uma série de doenças que, em conjunto com sentimentos como raiva, ciúmes e rancor. A música fala sobre persistência, apesar de todas as doenças listadas, o pulso ainda pulsa. Agora vamos para a redação do Observatório Terceiro Setor. Vamos falar com Maria Fernanda, que hoje não está aqui de vida bancada comigo, mas está lá na redação e ela vai entrar ao vivo aí. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, ouvintes e internautas. Participando aqui pela redação por telefone, mas participando de um tema tão presente, né, e que atualmente causa tão medo na humanidade. O que mais está causando medo na humanidade é o coronavírus, né, Frank?
É verdade, é verdade.
Bom, eu tenho a nossa enquete, que toda semana a gente faz sobre o tema, lá no Instagram. O Observatório perguntou: você acredita que o Brasil está preparado para enfrentar o coronavírus? 25% das pessoas responderam que sim, o Brasil está preparado. E 75% disseram que não, o Brasil não está preparado, Frank. Você acha da
nossa enquete? Olha, são números assustadores, né? Eu espero que realmente seja o inverso, né? Que a capacidade do sistema seja 75% para dar conta de, e não como as pessoas estão achando, né?
Enfim. Bom, como o doutor aí Paulo falou, eu fiquei até assustada que 70% das pessoas vão ter contato com o vírus, né? Isso é novo, as pessoas estão tão apavoradas, tudo, mas parece que 70% da população vai ter contato, então é uma coisa que...
Acho como todos os vírus, né, doutor?
Precisa, não, exatamente.
Todos os vírus. Ninguém sabe exatamente, justamente porque o diagnóstico. Você não sabe quantas pessoas foram, durante o inverno, têm contato com a influenza. Mas é provável que o número seja muito superior àqueles que desenvolveram doença clínica. A gente só sabe os números relativos a quem desenvolve algum tipo de doença. Então, o coronavírus deve, onde foi feito, diz que num período de uma virose respiratória, você tem um número grande da população que não desenvolve doença. Tuberculose é a mesma coisa.
Doutor Paulo, falando nisso, eu tenho uma pergunta para fazer, que o governo do estado aqui de São Paulo, ele anunciou que só vai fazer o teste em pessoas internadas. E pelo que a gente vê, os artistas que pegaram o vírus, tudo, a maioria das pessoas não precisa, não estão sendo internadas por causa do coronavírus. Você acha que pode aumentar o número de pessoas que vão ser infectadas e não sabem que tem o vírus e passando, enfim, esse número não pode aumentar de pessoas infectadas se não tem o vírus, exatamente por não fazerem um teste só em pessoas internadas?
Bom, a pergunta é: você pode comprar o teste numa rede privada e pagar um dinheiro razoável. A pergunta é o seguinte: o que o governo está fazendo? Ele tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que chama Coronavírus SUS, que você coloca os seus sintomas. A partir de um score, da pontuação que você tem, ele recebe uma mensagem verde: fique em casa e observe. Um amarelo, você fala, presta atenção, se não melhora até amanhã, ou em tempo definido, venha a uma unidade básica de saúde. Ou vermelho, venha com certeza, ou então eles vão mandar alguém na sua casa. Aí você vai fazer uma oximetria, medir quanto de oxigênio tem no sangue, tem um método não invasivo, eventualmente fazer um raio-x de tórax, e aí você decide a conduta. E isso independente da testagem, porque se a doença estiver evoluindo, até chegar ao teste, já é tarde. Por isso que eu estou dizendo, a testagem. Sim. E aí você vai confirmar se aquele quadro nos pacientes que foram internados ou foram a óbito. É e isso.
Sim.
Oi.
Os profissionais de saúde já estão orientados, assim, se eu chegar, se deu vermelho no meu teste, ou deu amarelo, eu cheguei lá e falei, olha, eu estou com o aplicativo aqui do governo, deu... esses profissionais já estão orientados a dar uma...
O aplicativo já informa e te manda uma resposta, você entendeu?
Sim, e assim, eu vou para o hospital, para o público...
Não, você vai na unidade básica de saúde...
Sim, eles já estão orientados a receber essas pessoas do aplicativo, que derem amarelo ou vermelho.
Exato. Isso é uma vantagem do SUS.
Que bom.
Porque, veja, o SUS, ele tem... Por exemplo, eu estava falando aqui um crime, né? Se você cometer um crime num estado, dificilmente a polícia de outro estado vai ter essa informação. O Brasil tem um sistema integrado, unificando ações federais, estaduais e municipais, que tem notificação compulsória das doenças.
Isso na área da saúde, né?
Na área da saúde. Tanto é verdade que você consegue integrar esses três esferas de governo e fazer vacinando 5 a milhões de pessoas no final de semana. Isso é difícil de fazer em áreas como segurança, até como educação. As bases curriculares de cada estado variam. Então a saúde tem esse sistema de vigilância que é eficiente. O que pode dizer é o seguinte, vai ter leito... O sistema público vai ter leito para segurar todo mundo? Né? É essa que é a pergunta que fica. Então, o preparo do ponto de vista de vigilância, o Brasil está muito bem. E vai acontecer a mesma coisa nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos tem um sistema meio privatizado, assim, e o Canadá, que é vizinho, tem um sistema parecido com o do Brasil. Vamos ver o resultado disso. Você vai ver que nessas condições, o Canadá, na minha opinião, e que os modelos dizem, vai ter uma doença mais controlada do que nos Estados Unidos, apesar de toda a pujança da medicina norte-americana.
É isso.
Bom,
aí, Fernanda.
Falando em vírus, Frank, antes de desligar, eu quero dar uma notícia que é a segunda mais visualizada no portal do Observatório, que é: com aquecimento global, vírus congelado há 15 mil anos podem retornar. Cientistas chineses e americanos descobriram 28 grupos de vírus desconhecidos que estavam congelados há 15 mil anos. A pesquisa foi feita com amostra de gelo no noroeste do Tibete, na China. A possibilidade de novos agentes patogênicos serem liberados pode trazer risco para os seres humanos, garante os cientistas. Bom, se você quer mais informações sobre esses vírus e outras informações sobre... Tem um outro vírus também que foi mortal há 100 anos atrás, que infectou um em cada três em São Paulo e matou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. Quer saber que vírus é esse e outras informações do Brasil e do mundo? Acesse nosso portal observatório3setor.org.br. Franklin, boa tarde. Doutor Paulo, boa tarde. Ouvintes.
Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde. Boa semana.
E até a próxima.
Até a próxima.
Um abraço para você. Tudo de bom.
Aí foi a Fernanda, Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Doutor Paulo, nós temos aqui algumas questões. Temos aqui uma que nós recebemos do Arthur Ferreira, aqui de São Paulo. Obrigado, Arthur, pela sua colaboração. Ele pergunta: vocês acreditam que falar de dengue mata mais do que falar que a dengue mata mais que o coronavírus no Brasil está colaborando para a desinformação sobre a doença?
Eu concordo que, do ponto de vista de ação, de levar para a pessoa... Porque a dengue, só para ter uma ideia, o Brasil em 2019 teve 1.200.000 casos de dengue.
Perfeito, 1.200.000.
E esse ano, pela última vez que eu vi, você teve 36 mortes pela dengue. Porque a dengue tem um problema: você tem 4 subtipos, e se você tem infecção por um, você não tem imunidade contra os demais. Mas quando você tem infecção por um outro subtipo diferente do original, você monta uma resposta inflamatória intensa e tem a dengue hemorrágica com mais chance. Então, a dengue só vai resolver com vacina. O coronavírus não tem vacina. E ele vai disseminar muito mais rápido do que a dengue. Portanto, você tem toda a razão. Falar que a dengue é mais importante do que o coronavírus, ela é sim, se você considerar uma janela de tempo longa. Mas, no momento, a nossa prioridade é tentar reduzir o número de novos casos para fazer com que ela caiba na capacidade de atendimento dos pacientes graves.
Perfeito. Uma vacina para o coronavírus não se faz de um dia para o outro, né? Que é uma doença extremamente nova. Agora, no caso da dengue, que é uma doença já bastante antiga, qual que é a previsão de uma vacina para entrar, que seja efetiva? Por isso que tem algumas que estão sendo aplicadas, mas a cobertura é só 60%, uma coisa assim. O senhor tem notícias sobre isso?
Tenho. Porque a melhor vacina do mundo está sendo feita em São Paulo pelo Butantan, em parceria com a USP.
A vacina da dengue, ela é uma, essa vacina da dengue, ela tem uma taxa de cobertura nos estudos iniciais, agora está em estudos em populações maiores, que supera, chega próximo dos 90%, é uma dose única e confere imunidade para os quatro tipos. Então, essa vacina, essa típica importância de você estudar, ter ciência para produzir os seus problemas locais. Como a dengue, ela acontece em países que estão fora do circuito Elizabeth Arden, está fora do mapa dos principais. É a mesma coisa ebola. A vacina para ebola só começou a ser testada, embora o vírus tivesse isolado desde os anos 70, porque ela chegou perto de aeroportos que podem levar uma doença fatal para o andar de cima do mundo. E aí que você vai começar a gastar dinheiro. Quer dizer, existe sim uma, eu não diria racismo, mas uma certa invisibilidade das mortes que ocorrem em alguns lugares do planeta Terra.
Perfeito. Aqui nós já estamos já quase que encerrando a sua participação, né? É meia hora para o doutor Paulo Saldiva e depois nós teremos meia hora com a doutora Glória Brunetti. Então a última questão que eu tenho para passar aqui para o senhor seria a seguinte: como é possível cuidar dos idosos e das pessoas com imunidade baixa? Essa pergunta foi feita pelo Severino Neto, lá do Rio Grande do Norte. Obrigado, Severino, pela sua colaboração. Acho que ele está querendo mais uma orientação a respeito de como que essas pessoas podem estar sendo protegidas do Covid-19.
Bom, nós estamos numa fase que se a pessoa restringir as atividades externas, ela não, e as pessoas que, da casa que saírem, fizerem uma boa higienização das mãos, né, e usarem máscara para no transporte público, por exemplo. Quer dizer, você vai deixar isoladas as pessoas por um período de 2 semanas, porque nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É como se fosse um experimento natural que está ocorrendo nas nossas cidades. O clima nosso vai ajudar ou vai piorar? Possivelmente ajudaria. Mas, em compensação, o que vai acontecer quando cair numa comunidade de poucos recursos que mora de forma precária? Isso não aconteceu ainda em larga escala no mundo. Então, daqui a 2 semanas, nós vamos saber o tamanho da doença que nós vamos topar pela frente. Então, no momento atual, é restringir a movimentação e tomar cuidado, não abraçar, fazer uma tele, faz, digamos, um Tinder à distância com as pessoas que você ama, porque essa é a melhor forma de protegê-los.
Perfeito. Só último recado que o senhor quer dar para os nossos ouvintes e internautas, doutor Saldiva.
Eu diria que essa é uma... Sabe o que? Que a gente vai ter que ser médico de nós mesmos, das pessoas que a gente gosta e também dos outros. Porque se essa história que você pode se carregar o vírus de forma assintomática durante um período, aquele vírus que está te fazendo cócega ou não fazendo nada, você pode cruzar com alguém que seja frágil o suficiente para que ele desenvolva a doença. Então, tem um componente de que nós vamos ter que ser agentes de saúde, ou voluntários ou compulsórios, e trabalhar com um conceito de solidariedade e de empatia nesse momento, está todo mundo não sabendo se vai cruzar com esse bicho ou não.
Dr. Paulo Saldiva, agradeço imensamente a sua presença aqui. Dr. Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador de áreas como doenças respiratórias e saúde ambiental. Doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez por o senhor ter vindo aqui no Observatório na Brasil Atual. E vamos esperar o senhor voltar aqui num outro momento que não seja para nós tratarmos exclusivamente do Covid-19.
Eu espero que sim, mas fiquem os ouvintes esperando, porque a pessoa que vai me seguir, essa médica, é muito mais sabida do que eu.
Obrigado, doutor. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP, colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP.
Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
Estamos de volta com o Observatório na Brasil Atual, falando hoje sobre saúde pública, coronavírus e dengue. Nós recebemos na primeira parte do nosso programa o doutor Paulo Saldiva. E agora nós estamos recebendo nesta segunda parte a doutora Glória Brunetti. Ela é médica infectologista e paliativista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Isso. Boa tarde, doutora Glória. Tudo
Boa
bem?
Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Esta vivência nova, que nem disse o professor Saldívia, né?
Exatamente.
Que o mundo está experimentando.
Isso que eu ia perguntar, iniciar com... Posso me chamar de você, né?
Claro.
Deve. Isso que eu ia lhe perguntar, Glória. Como é que é viver nesse momento, para próprios médicos, principalmente, né, que vão estar na linha de frente do combate, dessa doença que é nova, que ainda não se tem nada, estudos aprofundados, tudo é novo, tudo é novidade, para nós, leigos, e para os médicos, acho que também, né?
Olha, é uma nova, velha história, né? Porque o corona foi isolado em 1960, era um vírus que corria entre os animais, e que a gente já tinha tido problema com eles com uma zoonose, a gente entrando no meio do ciclo, né? Tivemos a SARS, tem três mais importantes, 2002, 2012 e agora. E o que eu estou notando de diferente, eu que já enfrentei a epidemia de HIV, quando a gente não conhecia nem o que causava HIV, a gente não tinha medicação, uma situação muito semelhante à atual, mas com uma disseminação mais lenta, agora tem um problema que a disseminação é mais rápida, eu estou notando que isso mostra, na prática, a globalização mundial. Tá? Então a gente fala, a gente teoriza muito sobre globalização, se tem, se não tem, como é que é. Tem a história da borboleta que bate asa não sei aonde, eu vou sentir o vento aqui. O morcego bateu asa na China, espalhou a história no mundo e nós estamos sentindo todo mundo.
Uma tempestade, né? Nenhum vento.
Ele deu uma unificada no mundo. Acho que está vendo a importância do outro. Acho que é um destaque importante que esse vírus está causando. Qual o impacto do comportamento do outro na minha vida total? No prédio que eu moro, na rua, a higiene para tosse, dentro do transporte público. Quer dizer, então, que o outro influencia a minha vida total. Só que hoje está na prática. E a gente está podendo praticar ser um pouco melhor. Eu acho que isso é importante também, né?
Tá. Claro, entre as várias determinações ou sugestões que são feitas para se preparar para combater ou para evitar o Covid-19, está em que você lave as mãos, que você não vá a aglomerações, que você tenha uma determinada distância, tá? Isso é suficiente ou há necessário fazer mais alguma coisa para podermos combater o Covid-19?
Vamos pensar no que o vírus nos educa, né? A gente teve uma epidemia importante, H1N1, né, em 2009, e ali a gente aprendeu, como população, como mundo, que é importante lavar a mão. Então, aquela pessoa que era neurótica, andava com álcool gel na bolsa, era a tia neurótica que andava com álcool gel na bolsa, ela passou a ser a pessoa que dá o toque. Nossa, minha tia tem razão, eu preciso andar com álcool gel na boca. Aprendemos em 2009. E agora nós estamos entendendo dessa circulação respiratória. A importância da gente, por exemplo, que a gente olhava e via um filme de japonês, os japoneses na rua, de máscara. O que esse povo está andando de máscara? Será que está todo mundo com uma doença com problema imunológico? Não, é o respeito ao outro, a higiene do respeito. Se a minha garganta está pegando, eu estou com algum probleminha, não importa qual é o vírus, eu estou passando para frente.
Ou até se protegendo também, né?
Não, ali o uso é realmente para você não passar para o outro. A não ser que você tenha algum problema realmente, está fazendo tratamento oncológico, você tem algum problema em particular, mas a grande maioria é a cultura do respeito ao outro, que eu acho que veio para ficar.
Perfeito. Agora, hoje em dia, usar máscara ajuda a se prevenir ou é um certo exagero?
A máscara tem uso muito específico, tá? Então a gente tem a máscara cirúrgica, que é aquela molinha que a gente está acostumado, e tem a máscara maior, mais grossinha, que é a 4N95, que não deve ser usada pela população.
Que é aquela
não
que a pessoa usa para pintura.
Isso, por quê? Porque você acaba como está todo mundo no boom de comprar tudo, eu até soube de um caso de uma pessoa que levou todas as máscaras de não sei de onde. O que acontece? Ela tira do profissional de saúde.
Perfeito.
O médico pode não atender uma pessoa da família dele porque não tem máscara. Então a gente tem que pensar no outro. Olha, de novo, o vírus fazendo a gente reciclar, pensar no outro. O que é a nossa recomendação em relação à máscara? Se eu não estou sentindo absolutamente nada, não vou me expor no lugar onde tem o paciente doente, eu não devo usar. Até porque, se eu colocar a máscara, você veja, nós conversando aqui, já toquei na mesa umas 3-4 vezes. Eu vou ajeitar essa máscara. O meu rosto vai ser tocado por uma mão que andou em alguns lugares. A nossa mão anda muito. Anda muito mais que, sim, a gente. Então, a gente não deve usar se não está sentindo nada e não está num ambiente em que tem um paciente doente. Eu sou cuidadora de alguém que está doente. Um amigo, um parente, um tio, estou lá, me fechei no ambiente cuidando dele. Eu tenho que tomar minhas precauções. Uma delas é usar essa máscara.
Perfeito.
Agora, eu estou bem, eu estou em reclusão na minha casa, eu tô... não precisa usar essa máscara. Entendeu? É, perfeito, mais ou menos isso.
E essa atitude de quarentena, tudo bem, na Europa está sendo obrigatório, né? Na França, na Espanha, na Itália, o país parou para todo mundo ficar em quarentena. É o melhor caminho para combater realmente? O Brasil está começando agora, digamos, aos poucos, né? Cancela-se as aulas no lugar, fecha-se um teatro, fecha-se um cinema, cancela-se as partidas de futebol. É o melhor caminho mesmo? Mesmo para o Brasil, que ainda está, digamos, no início dessa pandemia?
Eu acho que quando a gente está numa situação difícil, a gente tem que ver o que é bom para o nosso lado. O que a gente já começou bem? Nós temos SUS. Quem tem SUS já começou bem, tá? Porque nós temos um sistema de saúde organizadíssimo, que é o melhor sistema do mundo, em países com mais de 100 milhões de habitantes. Tem um modelo parecido do Canadá com a Inglaterra. Bacana. Pode estar com os problemas imensos que o SUS tem. Nós sabemos que daqui para frente, acho que o país mudou de ideia, vai ajudar bastante a gente ter uma saúde de qualidade aqui. E nós tivemos um modelo importante na China. A China teve que fazer um monte de coisas muito rápidas e que a gente hoje pode imitar. Vamos ver o país que deu certo, o que que fez? Vamos ver o país que não deu certo, o que que fez? E vamos fazer? E vamos... A gente está um passo na frente, a gente está bem nisso.
Exato. Você está dizendo isso aí, inclusive, é um fato interessante. A Espanha, né, está agora nessa fase que eles estão sofrendo agora com o Covid-19, começaram a reestatizar uma série de hospitais que governos anteriores haviam privatizado, né? A sanha da privatização, que aliás o Brasil hoje sofre demais, tudo é para privatizar. Até um comentário, gostaria que você comentasse, nós vemos alguns ministros, né, com essa situação que a gente está vivendo, que tem que ter algum ministro da economia. Ele, ao invés de falar somente das questões importantes e fundamentais para combater a Covid-19, o coronavírus, né, popularmente chamado como coronavírus, né, o Covid-19, ele já fala, não, nós temos também que ver as reformas. A gente sabe que essas reformas todas que eles querem implementar são reformas que vão ao encontro das privatizações, ou seja, de retirar certos setores que são fundamentais para o atendimento da população, colocar para o sistema privado. Isso é um erro, não é?
Olha, eu acho que uma coisa bacana desse vírus é ele nos levar à reflexão. Você está trazendo uma reflexão que eu acho que a sociedade tem que trazer. Inclusive os ministros que estão conversando sobre isso. Porque esse vírus, ele pega a gente de repente, ele evolui muito rápido, ele se multiplica muito rápido. Olha, eu tenho uma coisa certeza, o cenário da semana que vem vai ser bem diferente do atual. E da outra semana mais ainda. Só vai ser melhor ou pior no sentido de como vai estar com as medidas que a gente toma hoje. Então, o foco hoje é a saúde, é o que nós vamos fazer. A gente tem ótimos comandantes em todos os níveis, federal, estadual e municipal. A nossa raiz sistemática está muito boa, o pessoal na ponta está trabalhando, mas o foco é esse. Se qualquer ministro de qualquer pasta tem que estar pensando na saúde da população. Vai parar. A gente está com problemas de economia na China, ela está resolvendo. Ela fechou, parou, resolveu. Bolsa sobe, bolsa cai, dólar sobe, dólar cai. Quem morreu não volta.
É verdade.
Vamos pensar desse jeito, porque fica mais tranquilo de você trabalhar. Então, a gente tem que minimizar tudo, a gente tem que fazer realmente o que está se fazendo aqui, abrindo leitos de UTI. Os profissionais de saúde, quando toda a população está pensando em se isolar, o que que os profissionais estão fazendo? Pensando como eu vou estar lá. Então, são duas correntes, uma se isolando e a outra se preparando para a batalha. É muito bonito esse trabalho dos profissionais de saúde do Brasil. Eu não falo nem falar de São Paulo, porque São Paulo e Rio estão na frente. Nós já estamos com transmissão local, comunitária aqui dentro, né? Então, nós estamos na frente. Então, precisa ter, assim, muito foco de todo mundo. O assunto agora não é porque é midiático. Acabou a mídia, não é problema, não é mais mídia, não vai dar nada.
É problema sanitário.
Hoje é vida. A gente não discute vida, nós temos que... É a minha visão, não é só porque eu sou médica, eu acho que é uma visão que a gente tem que ser como ser humano. Então, eu acho que o Brasil já tem essas vantagens, eu acho que é legal que as pessoas entendam e valorizem o SUS, por isso que eu falo bastante do SUS. A China já é um modelo, nós temos o modelo da Coreia, como colocou, altas testagens. A gente gostaria de fazer mais testagem aqui, se tivesse mais os kits, ok. Se não tem, nós temos que focar nos graves, ponto. Nós estamos fazendo certo também. Então, essa, como você, devagar a gente fechando, sem desespero. As pessoas comprar 500 sacos de papel higiênico, vai aonde com esse papel higiênico?
Não tem, não
vai abrir
sentido.
Um supermercado depois que isso passar?
Exatamente.
Você tem que pensar sentido. No outro.
Claro.
Se organizar dentro do seu prédio, quem são os idosos do seu prédio? A gente não sabe nem o nome do vizinho. Hoje nós temos que saber quem são os idosos do nosso prédio, que são o nosso grupo de risco. Ele não vai sair para comprar. Você tem que sair para ajudar. Então, isso vai mostrar um grande salto comunitário do Brasil. Eu tenho muita fé, porque eu acredito principalmente na nossa ciência, acredito nos nossos profissionais de saúde e acredito na nossa população, que vai entender, ela tem que entender. Entendeu? Até porque está na própria pele, né?
Perfeito. Nós estamos aqui no Observatório da Brasil Atual, tratando hoje sobre coronavírus, né? O famoso Covid-19, né? E estamos recebendo a doutora Glória Brunetti. Nós temos várias questões aqui para a doutora Glória, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre cultura.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei.
E a Terra está quase parando. E para você que está, digamos, em quarentena ou para entrar em quarentena, né, ou mesmo que não esteja efetivamente em quarentena, você não adianta querer sair, porque os museus estão sendo fechados, as salas de cinema estão sendo fechadas, os estádios de futebol. O que você vai fazer? Você vai se divertir? Sim, vamos nos divertir, mas sem aglomerações. O que eu sugiro para vocês? Vocês podem assistir televisão, vocês podem ouvir rádio, vocês podem ver vídeos e ler também. Para quem tem TV, se tem a TV a cabo, você pode, inúmeras opções. Nós temos canais de jornalismo, canais de esportes, canais de filmes e temos também o Libreflix. Libreflix é uma plataforma de stream aberta e colaborativa que reúne produções audiovisuais independentes de livre exibição que fazem você pensar e um pouco refletir sobre esse mundo que nós estamos vivendo. Como é que você faz para assistir o Libreflix? https://libreflix.org. Você acessa lá e lá tem uma série de filmes e documentários para você assistir. Uma outra dica também é você ouvir o rádio. Rádio, que rádio que você pode ouvir? A Rádio Brasil Atual, tá? Aqui no 98,9, a rádio que traz as músicas que as outras não tocam. Então é um lugar que você pode estar encontrando algo diferente para ouvir aqui nesse tempo de Covid-19, o famoso coronavírus. Outra última dica que eu quero dar para vocês é leituras. Leiam, né? Aproveitem. O brasileiro em geral não tem esse hábito da leitura tão arraigado. Acho que é o momento para você começar a descobrir o quanto é importante você ler. Vamos nos divertir? Sim, mas sem aglomerações. Glória, nós temos aqui algumas questões que estão chegando e eu acho que elas podem. A análise pode ajudar bastante essas pessoas a esclarecer algumas dúvidas, né? Nós temos aqui uma questão da Ana Júlia Alves, de Campinas. Por que muitos brasileiros insistem em ignorar as recomendações de ficar em casa? Acho que ela até fez essa questão, acho que muito em função do que aconteceu no domingo, né? Que as pessoas foram para a rua, para a aglomeração, e se expondo, né? Se expondo. E até a gente, acho que até pode emendar aqui nessa questão da exposição. O que vocês acham da postura do presidente em convocar manifestações nesses tempos de pandemia? Essa é uma questão do João Rocha de Osasco. Agradeço tanto a Ana Júlia de Campinas quanto ao João de Osasco pelas suas questões. Ou seja, temos que ficar em casa. Não digo ficar em casa, as pessoas não podem ficar em casa, né? Tem que sair para trabalhar. Assim como você que está aí trabalhando, né? Glória, né? Nos hospitais, vem aqui dar uma entrevista, que é também seu trabalho. Eu que estou aqui na rádio, enfim. Então nós temos que às vezes sair para trabalhar. Mas as pessoas que podem, por que que elas não ficam em casa? Qual que é a recomendação? Ou seja, mostrar para elas a necessidade que quanto mais elas se afastarem da circulação de pessoas, mais nós vamos conseguir derrotar. E por que que nós vamos derrotar o Covid-19?
Olha, a conscientização é uma das coisas mais difíceis de acontecer no ser humano, tá? Passa por ter sensibilização, viver, entender, conscientizar no sentido prático, no sentido teórico. Isso é um dos grandes motivos que eu estou aqui agora conversando com você, é ajudar as pessoas a se conscientizarem. E no mundo hoje, que é cheio de pós-verdade, pré-verdade, verdade líquida, e que a pessoa fica falando um monte de coisa que não tem nada a ver, é muito importante a gente estar atento e evitando, inclusive, repassar o que a gente chama de fake news. Porque o que acontece? Você passa uma notícia que não é verdade, ela se mistura numa que é, e a pessoa não acredita nem nenhuma nem na outra. E fala, isso aí é alguma coisa que está acontecendo, estou surtando. Então, é muito importante realmente evitar a circulação do vírus. É muito importante. Se você está achando que assim, eu posso estar exagerando, entra no Google. Vai lá, conversa, bota lá, veja o que está acontecendo. As pessoas, a gente está trocando o pneu com o carro andando. Essa é a realidade. Essa é a dificuldade. Como o doutor Paulo comentou ali. A gente, muita coisa não sabe. Então, assim, até um tempo atrás, criança não tinha problema. Agora já tem trabalho com pouquíssimas crianças. Mas tem crianças que tiveram algum sintoma, febrinha, tocinha, pouquíssimas. No mundo imenso que a gente está de mais de 120 mil casos, tem 4, 10, um trabalho com 12 crianças. Então, pouquíssimo. Não pode fazer um estardalhaço, porque ela não é o público-alvo, ela não é o nosso grupo de risco. Quem é? É o idoso, ponto.
Agora, por que disso? Em geral, as crianças são sempre o
grupo
de risco.
Não sabemos, não sabemos. E assim, a gente vai saber. A única coisa que eu te garanto é que nós vamos saber, porque nós vamos acabar de trocar esse pneu. Tá? O carro está andando. Então, para nós é importante absoluta saber, já que ela não tem? Não. Agora, nesse momento, não. Acho que talvez seja um problema imunológico, talvez seja uma enzima que as nossas células têm a nível respiratório e a criança ainda não desenvolveu, faz o mecanismo chave fechadura. A gente vai lendo, só que assim, neste momento não é o que vai fazer a diferença. Nós temos que estar pensando nos outros que é o público-alvo. Infelizmente, esse paciente que foi a óbito aqui no Brasil, ele tinha comorbidades. Eu não sei a fundo, mas o que eu li é que ele tinha comorbidades. Tinha diabetes, tinha hipertensão e era idoso. Então, nós estamos certos. Temos que proteger o idoso? Proteger as pessoas que têm comorbidade? Sim. Cria uma bolha de amor e segurança em volta dessa pessoa. Sem zero de histerismo. Zero. Porque não resolve. A gente ter medo é bom, porque medo é um alerta. A gente ter pânico atrapalha as ideias e você não toma as boas decisões.
Verdade. Eu quero também informar que vocês que estão nos ouvindo, que nós estamos chegando agora, neste momento, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Piauí, Ceará, Pará, Paraná e, claro, aqui em São Paulo, que é a nossa base. Acho que nunca é demais, né? Nós estamos, de uma certa forma, caminhando já para o final do nosso programa, mas ainda temos mais alguns minutos, mas acho importante. Doutora, vamos rememorar, relembrar as pessoas as principais atitudes que deve se tomar para combater o Covid-19, que esse é o nome da doença. Coronavírus é uma coisa genérica,
isso,
né?
O nosso grande inimigo aí, que eu não chamo inimigo porque ele é um ser em sobrevivência, ele precisa do nosso corpo. A gente tem que entender que estamos todos juntos no mesmo planeta, não tem dois, é este planeta. Ele chama SARS-CoV-2, esse é o nominho dele. E ele causa Covid, Coronavirus Disease 2019, Covid. As cinco coisas, eu falo que são as cinco dicas mais importantes. E são algumas mais difíceis, outras mais fáceis. Para mim, a mais difícil, porque eu tenho que segui-las também, né? É não tocar o rosto. Jesus, como é difícil não tocar o rosto.
Exatamente, está toda hora coçando.
Isso, tem um trabalho de um psicólogo que ele diz que a gente toca aproximadamente 18 vezes o rosto em uma hora. Eu devo tocar mais. Porque a mulher ajeita o cabelo, a gente ajeita o óculos, está correndo, o nariz dá uma coçadinha. Sabe aquele negócio do cachorrinho, que quando o cachorrinho opera o rabo, a gente coloca aquele negócio de plástico? Era bom que a gente tivesse um negócio desse para humanos. Mas enfim, eu estou quase me algemando, mas eu melhorei muito, porque nós temos que fazer hábitos saudáveis. Há 3 semanas, muito antes da história abrir, eu deixei de beijar e abraçar e apertar a mão das pessoas.
E seria segundo?
Segundo, e, não, então primeiro
esse,
né?
Primeiro.
Não toque o rosto.
Não
ok, toque o rosto. A gente tem que saber que olhos, boca e nariz é o mais importante para ele entrar. Ele não vai entrar pelo couro cabeludo, ele não vai entrar pelo joelho. Então tem que pensar bem racional. Ele é racional, o vírus, ele sabe o que ele quer. Então a gente tem que saber também, tá? Então é isso. Isso é um. O dois, o beijo e o abraço e o aperto de mão. Há 3 semanas atrás eu comecei a praticar. Não fazer isso. É muito estranho. Porque todo mundo olha, e naquela época ninguém estava falando ainda como agora, ai, doutora, pelo amor de Deus, como você é exagerada. Não, não sou exagerada, eu estou me acostumando porque vai chegar. Então é isso. E hoje eu digo uma frase que para mim é muito forte. Quem ama, não beija, não abraça e não toca na mão. Ponto. É um sinal de amor e respeito pelo outro. Ponto. Passou a epidemia? Gente, vamos beijar, abraçar à vontade. Nós somos brasileiros, a gente é humano, a gente gosta do contato.
Latino, né?
Mas vamos nos preservar e preservar o outro. Acho que essa é a coisa mais importante, né? Lavagem de mão. Como eu disse para você, agora nós descobrimos o que o Dr. Samuel Weiss, em 1847, fez um diagnóstico lá em Viena. Aí nós já descobrimos, em 2009, nós como brasileiros entendemos e agora nós praticamos. Tá? É preciso? Sim. No momento, eu tenho que ter álcool já em tudo que é lugar? Sim. No momento, quando eu tocar o elevador, o botão do meu elevador, eu preciso? Sim. Por exemplo, o meu prédio agora entrou com uma sugestão de norma onde eu moro, que só uma família entre por vez dentro do elevador. Quando abrir a porta e tiver já uma família dentro, membros, a outra família aguarde para entrar. Gente, é um respeito. Porque é fechado, espirrou ali dentro, é muito complicado, né? A higiene é o tossir, eu nem vou dizer, porque todo mundo já sabe o que é isso, né? A terceira. Higiene, né? Para tossir. Não vou repetir aqui, porque a gente está com pouco tempo.
Lavar as mãos, se ele for o terceiro.
Lavar a mão, vou dar uma dica prática
também.
Terceiro,
Temos para o quarto.
Isso. Lavar a mão, só vou colocar uma coisa importante. É 20 segundos. 20 segundos é parabéns a você duas vezes. Parabéns a você nessa data querida. Canta duas vezes, baixinho para você. Você está comemorando a vida e lavando a mão. Duas vezes dá 20 segundos.
Sobre a lavagem de mãos, uma coisa que eu acho que é importante. Tudo bem. Eu chego em casa, estou com a mão contaminada. Uhum. Perfeito? Eu abro a porta, as maçanetas que tem em casa, vou estar contaminando a casa. Eu tenho uma sugestão e até você me disse se eu está correta a minha visão. Eu cheguei em casa, primeira coisa, eu lavo minhas mãos, ou seja, eu desinfeto minhas mãos com álcool gel. Feito isso, aí eu vou abrir a torneira para lavar a mão e tal.
Não precisa ter essa dupla função. Se a sua mão não tem sujidade, você já lavou elas alguma vez, água e sabão você já fez.
Mas quando eu chego em casa... Mas
você chegou de onde?
Da rua.
Se você passar o álcool gel, não tem problema nenhum.
Porque eu vou...
Eu estou sendo sincera.
Exatamente. Agora, se, por exemplo, minha mão está suja.
Você está fazendo a desinfecção.
Eu abro a torneira para lavar a mão. Se eu não lavei lavei a torneira vai estar contaminada.
Você tem a lógica. Isso é a lógica hospitalar que você está falando. Porque a gente, em hospital, quando tem várias, muitas esfregadas, a gente não toca na maçaneta. Não toca no... Como abre a torneira na... Não chama aquilo
registro,
que era.
No registro,
a gente não toca. Porque ou é luz ou é pé, porque a gente já não pode tocar. Estou entendendo o que você está falando. Nessa linha que você está falando, você tem razão. Porque senão vai estar com as coisas, vou só sujando.
Eu digo isso porque eu fiz isso em casa, as pessoas que falam, você está exagerando. Falo, não, mas veja bem, minha mão está suja.
Gente, a gente tem que ser mais esperto que o vírus.
Se eu for, sabe, vou passar para a torneira, aí eu fecho a torneira, o que estava no registro voltou para minha mão.
O que parece neurose agora vai passar. A única coisa que eu posso garantir para você, alguns estão falando que vai demorar 2 anos, a gente está pensando num ciclo normal de 4 meses, a vacina vai chegar em algum momento, a gente está torcendo, vai passar. Então hoje todo cuidado é grande. Eu estava em qual dica aí?
Vamos para a quarta.
Na quarta é você não usar a máscara se não tiver necessidade, tá? Porque você vai acabar ajudando a sua contaminação, batendo a máscara e gastando material que pessoas que realmente precisam não vão ter. E a gente tem que pensar que isso é complexo a nível de planeta, né? Não é só o Brasil.
E a
última, que eu acho que assim é muito importante, se cada um se conscientizar, cuidar do grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Idosos, hipertensão, pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes, problemas cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas. E mais todos, isso aí eu estou te falando porque é um trabalho que foi feito, passeio que está no trabalho, mas a gente tem que agregar pessoas que estão em tratamento com câncer, usando imunodepressores, enfim, um grande grau de pessoas que têm doença. Cuidar delas. É realmente isolar. Cuidar é isolar 2 metros, usar o álcool gel, enfim.
Perfeito. Então, a síntese aqui para vocês. Ó. Primeiro, não tocar o rosto, boca, olhos e nariz. Segundo, evitar beijos, abraços e apertos de mão. Terceiro, lavar as mãos. Quarto, não usar a máscara sem necessidade. E quinto, cuidar do grupo de risco. Infelizmente, doutora Glória, nós já chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a sua presença aqui e espero contar com você aqui num outro momento, até para a gente falar de assuntos um pouco mais importantes de saúde, mas não num momento de guerra.
Comemorar a vitória.
Exatamente,
Vamos comemorar a vitória
contra o Covid-19.
E eu peço que as pessoas mentalizem muitas coisas boas para os nossos profissionais de saúde, tá? Todo mundo vai precisar de muita energia boa e nós vamos vencer essa daí, se Deus quiser.
Perfeito. Observatório da Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença do Dr. Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador das áreas como de doenças respiratórias e saúde ambiental, que esteve aqui na primeira parte do programa, e da doutora Glória Brunetti, que é médica infectologista e paliativista no Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Na próxima terça-feira, às 9h, você pode acompanhar o nosso outro programa, Brasil Cidadão, que irá abordar um tema muito importante, o racismo. Nós ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.